Lucas capítulo número 1, versículo número 5, diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado de dias. Ora, aconteceu que, exercendo de diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo todo, a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor o povo, um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto, pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias? Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Vamos ler agora, irmãos amados, o versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? E respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já estéril, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aleluia. Feche seus olhos agora, irmãos. Rei da glória, labalabaxéia, suribicanda, labalabaxéia. Papai amado, o poderoso de Israel, Senhor da glória, Pai. O poderoso de Israel nos deixou esta palavra, Senhor. Que tu venhas agora, Senhor, edificar algo novo na vida da tua igreja, Senhor. Fala conosco, Senhor, eu te peço. Usa a minha mente, o meu coração, a minha boca, Senhor, para proferir as tuas palavras, as palavras santas de Jesus Cristo, Senhor da glória, Pai. Que o teu poder agora seja manifesto na tua igreja, Senhor. Que o Espírito Santo de Deus envolva a igreja, Senhor, agora, Senhor, para a glória do Teu Santo Nome, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus seja louvado, aleluia. Graças a Deus, meu Pai. Diga graças a Deus, povo de Deus. Graças a Deus, né? Amém. Irmãos, nós vemos aqui duas histórias muito interessantes, né? Primeiro nós lemos a história, na verdade não é do nascimento ainda, é que o nascimento de João Batista, né? Aconteceu pouco depois do texto que nós lemos, mas nós vemos aqui um anjo, o anjo Gabriel, aparecendo em primeiro lugar a Isabel, aliás, aparecendo a Zacarias. Zacarias era sacerdote em Israel. E o sacerdote, ele tinha algumas obrigações, e uma das obrigações do sacerdote era receber ali os sacrifícios do povo e ministrar a Deus. E a Bíblia diz, irmãos amados, que Zacarias estava ali no templo para cumprir a sua obrigação sacerdotal, e eis que de repente apareceu um anjo a ele. Esse anjo apareceu a ele e deu a ele uma promessa, declarou a ele uma promessa. Ele já era velhinho, bem velhinho. Zacarias era velho, já não tem a idade dele aqui, mas a Bíblia relata que ele era velho, e a sua esposa Isabel era velha também. A Bíblia relata que ela era estéril, não podia ter filhos. E o anjo apareceu ali a Zacarias e disse: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas por Deus, e você terá um filho, Isabel terá um filho, e vocês porão o nome dele de João. Aleluia. Irmãos, nós observamos lá nessa palavra algo muito importante para a tua vida e para a minha vida, porque a palavra de Deus é a revelação do Senhor, é a revelação daquilo que é Deus. Nós conhecemos Deus através da palavra do Senhor. E a Bíblia diz, relatando aqui, quando o Senhor estava relatando o contexto da vida de Zacarias e Isabel, ele também citou aqui, o Senhor citou uma palavra extremamente importante para as nossas vidas, quando ele disse assim: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Nós estamos muito acostumados no nosso dia a dia, na nossa vida, irmãos amados, a nos comparar, né, com pessoas, e muitas vezes as nossas comparações em relação ao mundo espiritual, ela está distante daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Eu sempre recomendo aos obreiros, aos membros desta igreja, que a nossa fé esteja centrada unicamente no nosso Deus, porque Deus usa o homem, né? Deus usa os anjos, como, né, usou aqui o próprio Gabriel. Disse a Zacarias: eu sou o Gabriel que assisto diante de Deus, ou seja, que dá assistência ao Senhor diante de Deus, e Deus me enviou para lhe informar aquilo que irá acontecer. Deus usa os homens, Deus usa os anjos, mas a nossa fé não está alicerçada em homens nem nos anjos, né? Toda vez que você colocar a tua fé num homem, ou toda vez que você colocar a tua fé num anjo, ou qualquer outra coisa, né, num objeto, você vai se frustrar, porque o homem não pode fazer nada por você. Os anjos não podem fazer nada por você, né? Os objetos também não podem fazer nada por você. E eu diria até o contrário: todas as vezes que nós, né, colocamos a nossa fé em qualquer coisa que não seja Deus, nós recebemos em troca maldições, recompensas por aquela fé maldita, né? Porque todo aquele que cultua outro Deus que não seja o nosso Deus é considerado anátema. Anátema significa maldito. E nós vemos aqui o grande exemplo. Se espelhe na palavra do Senhor, se espelhe naquilo que a Bíblia disse a respeito de Zacarias e Isabel, quando disse: eles eram irrepreensíveis perante o Senhor. Eles eram fiéis ao Senhor, seguidores do Senhor, né? Em outro texto da palavra do Senhor, quando Gabriel disse a respeito do nascimento de João, né, Ele disse que João teria o Espírito Santo, seria homem cheio do Espírito Santo e do poder de Elias. Vocês esperem Elias? Vocês esperem homens que foram cheios do Espírito Santo? Vocês esperem homens que foram fiéis a Deus? Né? Entenda que é isso que vai construir na tua vida o grande poder de Deus, independente das circunstâncias. Porque Gabriel, quando anunciou a Maria que ela iria ser mãe de Jesus Cristo, disse, por quê? Porque para o Senhor não há impossíveis. Mas o impossível de Deus, irmãos, está reservado para aqueles que são fiéis ao Senhor. O impossível de Deus está reservado, irmãos, para aqueles que temem ao Senhor, que honram a Deus com as suas atitudes. Não é por acaso que a Bíblia citou esta palavra, irrepreensíveis, fiéis, né? O nome de Isabel significa, conforme nós dissemos aqui, Deus é fiel. Será que Deus, né, será que foi alguma coincidência? E como eu sempre falo, como não existem coincidências, irmãos, nós temos que entender a verdadeira palavra do Senhor para que nós possamos alcançar as coisas santas do nosso Deus. Eu sempre falo, alerto a igreja, o nosso Deus é o mesmo e Ele é justo. Se nós agirmos iguais aos homens que agiram na Bíblia, nós vamos receber as mesmas respostas que esses homens receberam na Bíblia. Você quer uma resposta de poder sobre a tua vida? Você quer o poder de Deus manifesto sobre a tua vida? Você quer ser homem e mulher cheia do Espírito Santo de Deus? Faça como os homens de Deus fizeram. Sejam fiéis e irrepreensíveis, e você receberá de Deus tudo aquilo que Ele tem, né, prometido para você. A tua vida será diferente. Não será uma vida medíocre, mas será uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E Deus está com muita vontade de encher a sua igreja com seu Espírito. Deus está com muita vontade de derramar o seu óleo sobre a sua igreja. O Cris profetizou aqui a palavra do Senhor. O Cris leu, né, o trecho que está ali no profeta Joel a respeito da promessa de Deus para as nossas vidas. Eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esta é a promessa do Senhor. Portanto, vamos colher dos frutos de Deus, né? Colher da unção de Deus, colher, né, das coisas santas, das coisas maravilhosas de Deus. Hoje nós fizemos uma reunião de oração aqui na igreja, mais uma vez, né? Reunião de oração das 9 às 11 horas da manhã. E nós ficamos felizes porque era uma oração voltada para os obreiros, mas não só os obreiros vieram. Não só os diáconos, presbíteros vieram. Mas talvez tenha faltado você. Talvez você não tenha dado importância em ser cheio do Espírito Santo de Deus. Talvez você não tenha dado importância em buscar a unção de Deus, tão importante para as nossas vidas e tão importante para a igreja, tão importante para o povo de Deus, tão importante para as pessoas que estão aí fora ainda, tão importante para que nós possamos ser capacitados por Deus, irmãos amados, porque nós necessitamos disso, necessitamos, irmãos, de ter o poder do Deus Israel sobre a nossa vida, para que o inferno cada vez mais esteja, né, oprimido pelo poder de Deus. Se vocês observarem, comumente acontece dessa forma quando um demônio se manifesta e uma pessoa vai expulsar o demônio. Uma das coisas que acontece normalmente é que o demônio dá risada daquele que está tentando expulsar, tentando constranger, tentando trazer a falta de fé. Mas aquele sorriso é um sorriso, né, mentiroso, porque ele só mente, né? Aquele sorriso é um sorriso de mentira, porque ele sabe o que está por vir para acontecer por ele. E nós, irmãos, devemos sim buscar as coisas de Deus. Se você quer ser usado por Deus, Deus vai te usar quando você estiver preparado. Deus não vai te usar enquanto você não estiver preparado. Deus não vai te colocar, irmãos amados, num lugar aonde você não possa lutar, guerrear e vencer. Muito pelo contrário, Deus quererá primeiro te preparar com conhecimento, com unção, te preparar com fé, que a tua fé ela tem que ser uma fé diferente daquela que o mundo prega, né? Porque acreditar em Deus não basta, acreditar que Deus existe não basta. Nós temos que acreditar no poder vivo de Deus, temos que acreditar na palavra, temos que acreditar que o Senhor está presente, está aqui neste lugar, temos que acreditar que o Senhor tem desejos para as nossas vidas, que o Senhor tem desejo para as tuas vidas, né? Ou você acha, irmãos amados, que o que eu estou falando aqui não é desejo de Deus para você? Você acha que Deus não quer que você seja cheio do Espírito Santo? Você acha que Deus não quer que você esteja se consagrando a Ele? Você acha que Deus não quer que você esteja buscando a Ele em oração? Buscando o poder dEle, o poder vivo dEle? Você acha que Deus não deseja isso para a tua vida? É lógico que Deus deseja isso para a nossa vida, para a tua vida. Nós olhamos para isso que aconteceu ali no meio do povo de Israel, com Zacarias e Isabel. Quando o Senhor falou, né? Quando o anjo falou, o Senhor ouviu as tuas orações, Zacarias. O Senhor ouviu as tuas orações e eu vim aqui anunciar a tua bênção. Eu não sei quanto tempo Zacarias orou, mas eu penso que Zacarias orou décadas. Eu penso que Zacarias orou décadas. Acreditando que a bênção dele, que era impossível para o homem, poderia acontecer. Eu penso que Zacarias, que era sacerdote, imagina, irmãos, um sacerdote com atitudes irrepreensíveis. Imagina um sacerdote que era homem, levantado por Deus com atitudes irrepreensíveis. Imagina aquilo que ele fez para o Senhor. Imagina a bênção que ele era para aquele povo. Imagina aquilo que ele trazia de benefício para aquele povo. Mas ele necessitava de algo que ele não tinha. E a sua fé, independente de qualquer coisa, era manifesta através das suas orações. E não é porque ele não tinha aquilo que ele tanto desejava que ele deixava de fazer aquilo que era bom para o Senhor. Ser chamado de irrepreensível. Nós temos que aprender a viver, irmãos. Aprender a viver em fé. Nós temos que aprender a viver acreditando que Deus faz todas as coisas. E acima de tudo, irmãos, que a nossa busca, né? Acima de tudo, que o nosso anseio em conquistar coisas não nos desmotive a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos para Ele. Porque, irmãos amados, nós não fazemos nada para Deus em troca de nada. Nós fazemos as coisas para Deus porque nós cremos nele. Nós fazemos as coisas para Deus porque nós o amamos. Nós fazemos as coisas para Deus porque nós o desejamos. Porque nós sabemos que Ele é o Senhor de todas as coisas. Porque nós sabemos que Ele domina todas as coisas. Porque nós sabemos que Ele deseja isso. É por isso que nós fazemos as coisas para Deus. Não é por interesse, porque todos nós temos necessidades, você tem necessidades, eu tenho necessidades, e sempre nós teremos as necessidades da nossa vida. Mas não importa o tempo que demore, importa que a tua fé persista, para que você um dia alcance as coisas que são de Deus. E eu vou dizer para você, irmãos, que se você for fiel, mas o verdadeiro, não é aquele fiel, que é o fiel, né, do coração, é o fiel da Bíblia. Se você for fiel, verdadeiramente fiel ao Senhor, tudo aquilo que você colocar no teu coração, Deus responderá com a sua bênção, Deus responderá com o seu poder, e Deus fará para alegrar a tua vida, para alegrar o teu coração. Porque esta é a vontade de Deus para a tua vida e para a minha vida. Mas você tem que ser fiel. Tem um trecho aqui na nossa caixa, onde estão os pedidos de oração, que fala, né? E tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis, disse Jesus Cristo. Tudo quanto você pedir ao Senhor Jesus, crendo, acreditando, você vai receber. E acreditar, irmãos, eu sempre falo, tem determinadas palavras de Deus na Bíblia que são muito profundas. Crer não significa simplesmente acreditar que existe, que Deus existe e que Ele pode fazer. Crer significa agir segundo a crença. Crer significa agir segundo a fé. Crer significa, irmãos amados, né, passar por cima, né, de tudo aquilo que desmente a palavra de Deus e dizer, não, é a palavra de Deus que vale. E seguir aquela palavra. Isso verdadeiramente é crer. E não simplesmente falar, eu creio, e Deus não me ouve. Eu creio, e Deus não faz. Eu creio, e Deus não age. Cuidado com as tuas palavras, porque muitas pessoas não têm sabedoria e por si só já demonstram a sua falta de fé quando dizem, né, eu oro tanto e Deus não me ouve, já está blasfemando. Eu oro tanto e Deus não me responde, já está blasfemando. Eu oro tanto, né, e Deus não tem tido misericórdia de mim, já está blasfemando. Porque nenhuma dessas palavras absolutamente poderia acontecer. Nenhuma dessas palavras absolutamente poderia passar pela tua vida se você verdadeiramente for fiel. Porque o Senhor não abandona, o Senhor sempre ouve e o Senhor sempre responde às nossas orações. A resposta de Deus é certa. Sempre haverá resposta para as tuas orações. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz assim. Eu costumo dizer que o nosso Deus é um Deus de respostas. O nosso Deus é um Deus de respostas, irmãos. É um Deus que responde sim. Qualquer que seja a resposta dele, a resposta vem. Portanto, mantenha a tua fé, a tua perseverança. Porque aquele que não persevera, irmãos, perde a sua bênção. Aquele que não aguarda no Senhor, né? Perde a sua bênção, né? O próprio Senhor fala em diversas palavras dele para nós, né? Aguarde no Senhor. A tua resposta virá. Você crê? Você está pedindo algo para Deus? Você tem algo que está pedindo a Deus aí? Virá. Simplesmente se posicione. Seja fiel. Faça aquilo que está ao teu alcance para Deus e você verá todas as coisas de Deus acontecendo na tua vida. E Deus, quando responde, irmãos, Ele não traz uma resposta que não é uma resposta definitiva. Deus, Ele sempre traz uma resposta definitiva. Se você receber uma cura de Deus, aquela doença não vai voltar mais. Jamais voltará. Se voltar, porque você não foi curado. Se você receber, né, libertação de Deus, e você se manter fiel ao Senhor, tudo aquilo que você foi liberto não voltará para a tua vida. Nosso Deus tem respostas definitivas. Estava, né, comentando, né, com o irmão Cleiton. O irmão Cleiton estava ali com a garganta inflamada. Estava, né, comentando, né, que eu, alguns anos atrás, minha garganta inflamava a cada 6 meses, e todas as vezes que inflamava minha garganta, eu ficava uma semana de cama com muita febre, mas com muita febre, virava um trapo, eu faltava no serviço, né, ficava afastado do serviço, e um dia, isso faz mais ou menos, irmãos, uns 15 anos atrás, e um dia eu fui no médico, e eu fui dirigindo, a Rosana foi comigo, aí cheguei no médico, o médico assustou, deu lá Bezetacil, injeção, e aí eu estava voltando para casa, eu tinha tomado lá um antitérmico para poder ir no médico, e aí eu fui, falei, eu vou para casa do pastor. Eu era presbítero nessa época, ou era diácono, não lembro, e fui para casa do pastor, cheguei lá e encontrei o pastor. Cheguei lá e falei, pastor, eu vim aqui na tua casa porque eu não aguento mais. Eu não suporto mais isso, eu não quero mais isso para a minha vida. E aí começamos a conversar e aí fomos orar, irmãos. Quando nós começamos a orar ali, ele e a esposa dele é pastora, né? ele e a esposa começaram a orar e a gente sentiu um grande poder ali. Mas um grande poder. E aquilo, irmãos amados, que acontecia na minha vida a cada 6 meses, nunca mais voltou. Nunca mais a minha garganta inflamou. E eu vou morrer e a minha garganta não vai inflamar mais. Sabe por quê? Porque o nosso Deus nos deu uma resposta definitiva. O nosso Deus trouxe uma resposta definitiva para a minha vida. E é assim que Deus faz para a tua vida também. Nada que é repetitivo do mal, irmãos amados, pode prevalecer na tua vida. Se você passa por situações de tempos em tempos na tua vida, quebra este poder sobre a tua vida, rejeitando, colocando diante de Deus, porque o nosso Deus, ele arranca com a mão dele e não deixa voltar mais. Porque muitos se acostumam, né? De tempos em tempos vem a mesma doença. Vem a mesma história sobre a vida. Se levante para a glória de Deus. Deixe Deus trabalhar na tua vida, para que Deus possa fazer algo grande e você tenha grandes experiências com Ele. E assim como Ele fez na minha vida, e esse testemunho me persegue durante e perseguirá durante toda a minha vida, porque tem muitas pessoas perecendo e sofrendo como eu sofria, e não tem mais esta necessidade nas suas vidas. Não precisa passar mais por isso. Tem pessoas que se acostumam com a maldição, até chamam é assim mesmo, né? Estava na hora já, né? Já estava dando tempo, estava na hora dela aparecer mesmo, né? Chama de amigo, de amiga a inflamação, chama de amigo, de amiga a doença. Dá um bico nela, manda embora, apresenta a Deus, clama ao Senhor, e Deus responderá o teu clamor, a tua oração. Deus responderá. A gente estava orando aqui de manhã, a gente falava a respeito, irmãos, daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, nesta igreja, e do desejo do nosso coração em relação à unção de Deus para esse lugar. Mas eu também comentava, irmãos, não adianta o desejo. Só o desejo não adianta, a gente tem que exercer o nosso papel. Vamos buscar, vamos nos consagrar, vamos nos apresentar a Deus. Né? Vamos buscar aquilo que é santo, vamos buscar aquilo que é grande, que é eficaz, que é poderoso, né? Se nós não trabalharmos, se nós não nos dedicarmos, não vai acontecer o que está no coração de Deus. Deus não vai responder algo que não foi pedido. Deus não vai, né, derramar algo que não foi buscado sobre a igreja. Não vai, não adianta. Por que que eu falei aquilo? Porque o pastor, ele não age sozinho na igreja. Se nós queremos isso, nós temos que buscar todos aqueles que foram levantados por Deus para isso. O ministério de louvor tem que buscar ir firme, se consagrar, ser cheio do Espírito Santo de Deus, apresentar a sua vida antes do culto, apresentar a sua vida antes do louvor, né, na sua casa. É, antes de vir para a igreja, orar ao Senhor e pedir a bênção de Deus, pedir que Deus alcance as vidas. Tudo isso faz parte da nossa vida, e você também não pode ficar fora de um mover, talvez não para a igreja, mas para a tua própria vida, para a tua casa, porque todos nós precisamos da mesma coisa, da unção de Deus. Todos nós temos essa necessidade da unção de Deus. Zacarias, ele duvidou ali do anjo, né? Você viu o anjo falando para ele? Eu assisto diante de Deus, Deus me enviou para te falar isso, mas você não acreditou, então você vai ficar mudo. Até o teu filho nascer, você vai ficar mudo, porque você não acreditou no Senhor. Eu falei uma série de coisas aqui hoje, já, do poder de Deus. Mas se você não acreditar, irmãos, não vai ter efeito nenhum na tua vida. Você só vai trazer coisas ruins para você. Deus não agrada, não se agrada na incredulidade. Deus se agrada na fé. Deus não se agrada num povo, irmãos amados, que duvida do poder dele. Talvez você tenha pensado naquilo que está diante de você, que é tão grande, que é tão quase que impossível ou impossível para o homem. Talvez você tenha falado assim: Sei não. Não. Não é uma atitude que agrada o coração de Deus, não. Isso vai gerar na tua vida a mesmice de um povo que conheceu Deus e não tem o poder de Deus na sua vida. Eu sempre falo, irmãos, nós temos aqui escolhas nesse mundo. Nós temos escolhas nesse mundo. Estava conversando até com o irmão Carlos sobre isso, na quinta-feira. Irmãos, nós queremos simplesmente ser salvos? Ou nós queremos ser salvos e viver o poder de Deus neste mundo? Nós queremos ser salvos e ser usados por Deus neste mundo? Nós queremos agradar a Deus neste mundo? Ou nós queremos simplesmente ter o nosso coração em Deus e muitas vezes achar que estamos salvos e irmos para o inferno? Porque nós vivemos neste mundo escolhendo. Queremos Deus ou não queremos Deus? Né? Queremos viver as coisas santas ou não queremos viver? Vamos buscar as coisas santas ou não vamos buscar as coisas santas? Vou me consagrar ou vou agir de qualquer jeito? Irmãos, irmãos, entenda que Deus vê tudo. Entenda que Deus não vê só aqui a igreja. Entenda que Deus não vê a tua vida só aqui. Deus vê você aonde você está. Minuto a minuto, Deus conhece a tua vida. Nós não conhecemos, mas Deus conhece. Entenda que as tuas atitudes geram bênçãos ou geram maldições. Atrasam ou antecipam as suas bênçãos. Entenda isso. Para que você possa ser uma pessoa abençoada. Que você alcance as coisas que são de Deus. Que você alcance as coisas santas. Estava conversando com uma pessoa ontem, irmãos. E ele passou por uma luta muito grande. Mas por uma luta muito grande. E ele estava feliz porque ele conseguiu resolver os problemas dele. E ele falava para mim: pastor, foi um alívio eu ter conseguido me livrar desse problema. Aí eu falei para ele assim, falei: é, você tinha tudo, mas não tinha paz, né? Ele falou assim: era isso mesmo. E nada se compara a nós termos paz, ele falou. Nada se compara a nós termos paz. As pessoas lutam tanto, mas se não tiverem paz, irmãos, de nada vale. De nada vale, de nada vale. Eu não troco a minha vida hoje em Cristo por dinheiro nenhum desse mundo. Não troco. Deus, Ele me concedeu até hoje tudo aquilo que eu tenho pedido a Ele. Pela misericórdia dEle. E eu não troco. Não troco. Para que sair da presença dEle, né? Para que desobedecer o Senhor? Não vale a pena, irmãos. Sair da presença de Deus não vale a pena. Depois nós vemos, irmãos, o anjo visitando a Maria, o mesmo anjo. Gabriel visitando a Maria e dizendo: olha, vai nascer o Salvador. Você vai ser mãe do Salvador eterno. Descerá sobre ti o Espírito Santo e a sombra do Altíssimo te envolverá. E você vai conceber, e ele será o Salvador, e o seu reino não terá fim. E é interessante porque ambas as atitudes iniciais de Zacarias e Maria foram as mesmas, sentiram medo. Quando o anjo apareceu a eles, eles sentiram medo, porque era algo sobrenatural. E quem dera a nós tivéssemos essas experiências, irmãos, constantemente na igreja. A igreja precisa de dons espirituais, irmãos. Mais uma vez, eu vou falar isso para vocês. A igreja precisa de dons. A igreja não vive sem dons espirituais, irmãos. A igreja precisa dos dons, né? Quem dera nós tivéssemos aqui pessoas que tivessem visões. Porque coisas espirituais estão acontecendo aqui, irmãos. Agora, nesse instante, nesse momento. Quem dera nós tivéssemos pessoas aqui com dons de profecia, para falar aquilo que Deus deseja para determinada vida ou para a igreja como um todo. Quem dera nós tivéssemos pessoas interpretando o dom de línguas. Quem dera nós tivéssemos pessoas aqui, irmãos amados, com chamados de cura, para que o enfermo recebesse o alívio da sua enfermidade. Quem dera nós tivéssemos aqui pessoas que fossem muito usadas pelo Espírito Santo de Deus, conforme Elias foi. Porque Elias, irmãos, foi homem cheio do Espírito Santo de Deus, ao ponto de ele ser arrebatado pelo Senhor, não morrer. Quando ele contendeu ali contra os 450 profetas de Baal, ele só, na oração dele, quando ele armou ali o altar, jogou água em cima da lenha, jogou água ao redor do altar, colocou ali o animal, também jogou água em cima do animal. A única oração dele para Deus foi muito simples, para que Deus respondesse. A oração dele foi assim: Senhor, mostra agora para este povo que eu sou teu servo. Manda fogo do céu. O que aconteceu? O fogo veio. E eu gostaria, irmãos, eu gostaria que muitas pessoas pudessem fazer essa oração aqui. Eu gostaria que muitas pessoas pudessem dizer isso: Senhor, mostra agora que eu sou teu servo, cura esse enfermo. Senhor, mostra agora que eu sou teu servo, liberta este homem, esta mulher. Senhor, mostra agora que eu sou teu servo, ressuscita este homem, essa mulher. Senhor, mostra agora que eu sou teu servo, traz a bênção para esta pessoa agora. Nós temos que ser assim, irmãos. A nossa oração tem que ser assim. Você deveria ser assim. Uma pessoa com tanta capacidade, com tanta fé, com tanta unção, que você poderia fazer esta oração a Deus. E a resposta de Deus seria imediata a você. Você pensa que Deus não está querendo esses? Deus está querendo esses. Deus está querendo esse povo. Deus está querendo estas vidas, para que nós possamos ser usada com autoridade e poder. E não vai acontecer na tua vida, irmãos, pelo simples fato de você achar bonito. Vai acontecer se você agir como Elias agiu. Vai acontecer se você fizer como Elias fez. Aí vai acontecer na tua vida. E eu gostaria de ser abençoado por você. Eu gostaria que você fosse uma pessoa que me abençoasse e pudesse dizer ao Senhor estas palavras sobre a minha vida. Porque enquanto não existe uma pessoa que faça isso, eu estou deixando de ser abençoado, quando eu poderia estar sendo abençoado por alguém aqui neste lugar, desta forma. Para vocês verem como é importante, irmãos, essa atitude em nós, para que muitas pessoas possam receber de Deus tudo aquilo que Ele tem a oferecer para nós. Irmãos, Deus tem um banquete tremendo para nós, e nós estamos comendo muita migalha. Deus tem uma mesa farta e a gente está contente com as migalhas. Vamos comer do banquete. Vamos comer do banquete. Vamos deixar as migalhas para aquele que ainda está começando em Cristo. Você já poderia estar comendo do banquete do Senhor. Esse é o desejo de Deus para a igreja dele. Não é só para a tua vida, é para a igreja dele. Deus não quer uma igreja fraca. Deus quer uma igreja forte. Deus quer uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Maria recebeu a promessa e a resposta dela foi diferente. Não foi igual ao de Zacarias. Maria disse: seja feito como foi dito. Ela não olhou para as dificuldades, ela não olhou para a difamação que estaria sobre ela. Ela não olhou para a impossibilidade, mas ela olhou para a palavra de Deus. Para a palavra de Deus. Foi diferente de Moisés, né? Moisés lutou demais para não fazer a obra de Deus. Deus chamou Moisés e Moisés lutou, rejeitou, até não ter como mais rejeitar. Mas Maria, ela entendeu. E falou: seja feito conforme foi dito. Que a tua atitude seja essa: Senhor, seja feito conforme a tua vontade, eu estou aqui. Conforme disse Maria. Não olhe para os lados, não olhe para as dificuldades. Que Deus vence todas elas por você. Não há aquele que se coloque diante de Deus para buscá-lo, que não vai encontrá-lo. Não há aquele que busque as coisas santas de Deus, que Deus não as dê. Sempre haverá resposta. A tua oração sempre trará a resposta. A resposta de Deus. Porque Deus tem muitos anjos à frente dele, que assistem diante dele, esperando uma ordem para abençoar a tua vida, esperando uma ordem para que a tua bênção venha. A gente só tem que motivar Deus, porque servos ele tem bastante para trazer a tua bênção aqui. Quem sabe Deus deu uma ordem agora, né? Quem sabe o Senhor chame um anjo lá, fala: vem cá, fulano. E fala: ó, tá vendo meu servo lá? Leva. Aí ele vai aparecer diante de você. E você vai dar aquele sorrisão gostoso. E receber do Senhor. Quem sabe isso aconteça agora? Nosso Deus é um Deus de poder, irmãos. Não olhe para as tuas impossibilidades, não. Não olhe para a dificuldade. Olhe para aquilo que Deus pode fazer por você essa noite. Não olhe também para a tua vida até hoje. Apenas entenda aquilo que o Senhor falou a você, para que você possa conquistar as coisas grandes dele. Sempre as coisas grandes dele. Porque as coisas pequenas Deus dá por misericórdia, mas as coisas grandes Deus dá para aqueles que são irrepreensíveis diante dele. Essa é a verdade de Deus para as nossas vidas. A nossa fidelidade tem resposta. A tua fé tem resposta. Que o Deus do impossível pode realizar qualquer coisa. Nós vamos orar agora por milagres, irmãos. Eu vou orar por milagre aqui. E eu vou fazer a oração de Elias. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Porque eu estou longe de ser Elias. Mas eu creio na resposta de Deus. Eu creio na resposta do Senhor. Eu creio no poder de Deus manifesto no meio da igreja dele. Eu não creio no homem, mas eu creio em Deus. Porque nós como homens não fazemos, mas Deus como Deus faz milagres. Nenhum homem pode fazer um milagre, mas Deus pode fazer milagres. Se você precisa de um milagre, eu te convido a vir aqui à frente agora, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. E nós vamos orar pelo milagre de Deus. Aleluia.